Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Carrinho Abandonado. E este é o nosso primeiro episódio. O meu nome é Luís Guimarães e sou especialista em email marketing para e-commerce. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial, a Vera Maia. Olá, Vera.
Olá, Luís. Obrigada pelo convite, para começar.
Obrigado por teres aceito. Eu vou aqui fazer uma pequena introdução tua. Até nem escrevi nada, vou falar aqui um bocado daquilo que tem sido a nossa experiência em conjunto. A Vera é a pessoa que me introduziu ao marketing digital, foi a minha primeira formadora e foi com a Vera que eu comecei a dar os primeiros passos e depois a partir daí tenho acompanhado o trabalho da Vera e temos feito algum trabalho em conjunto e participado até em algumas iniciativas em conjunto. E a Vera é neste momento a responsável pela Xaeco, que é uma loja online de shampoo sólido e outros produtos que depois a Vera poderá especificar melhor. E é também consultora em e-commerce, muito através do TSE, que é o seu projeto ligado ao e-commerce, e tem um passado longo na formação em marketing digital, onde também de vez em quando vai dando uma perninha, quanto mais não seja com os cursos que promove para quem quer começar a sua loja online ou melhorar a sua loja online. Vera, acho que tentei resumir aqui a tua já longa carreira.
Sim, e nós já nos conhecíamos para aqui há mais de 10 anos. Mais de 10.
Sim, eu comecei o primeiro curso, fiz em 2010, 2011, por aí, portanto, seguramente mais de 10 anos. Já é algum tempo, já fui acompanhando também o teu percurso aqui nas várias empresas onde passaste, a tua experiência em lojas online. Queres partilhar um bocadinho o que é que foi esse percurso, como é que foste parar ao e-commerce e depois como é que tem evoluído a tua aprendizagem a partir daí, como é que tem sido esta jornada?
Sim, bom, então, eu fui parar ao e-commerce de uma forma institucional, não é? Porque acho que hoje em dia se fala muito de vou criar o meu próprio negócio e vou criar uma loja online, não é? Acho que nos últimos anos tem surgido muito assim e não foi nada assim. Portanto, o meu objetivo de carreira era trabalhar numa grande empresa, portanto, uma multinacional, crescer lá dentro e foi esse o passo que eu fiz, os passos que eu fiz. Depois de ter trabalhado em serviços, entrei na equipa de e-commerce da Salsa. E como eu costumo dizer, foi a maior escola, ok, eu fiz a universidade, sim, fiz a universidade, fiz muitas coisas, muita formação, mas sem dúvida que foi a minha maior escola, foi aquela equipa e que ainda hoje trago com muito carinho mesmo, tudo aquilo que eu aprendi, todas as pessoas que eu conheci, todas as oportunidades que eu tive, eu acho que não seria justo não falar deles, porque realmente foi um projeto que me deu muito prazer e que eu aprendi muito. E ali aprendi o que era gerir um grande negócio de e-commerce, uma marca grande, um negócio de grande dimensão, com muitas lojas físicas, em que em 2012, 2013, portanto há mais de 10 anos, já se falava em omnicalidade, já se falava em projetos de logística com inteligência artificial, já se falava em muitas coisas que hoje em dia parece que surgiram de repente nos mídias e na comunicação. Nós nessa altura já trabalhávamos muito isso. E depois o meu percurso foi todo ligado ao e-commerce. Eu acho que tem a ver, há uma parte minha pessoal que me envolve muito na parte digital, na parte de tecnologia. Sou muito adepta à tecnologia desde muito nova, que adoro tecnologia.
És uma apaixonada, és uma apaixonada pela tecnologia e pelo marketing digital.
Sim, completamente. E acho que isso também acabou por ajudar eu querer manter-me nesta área, não é? Porque sem dúvida a parte digital, que para mim eu acho muito interessante nós acrescentarmos valor no dia-a-dia de uma pessoa através do digital. Porque estamos à distância, mas estamos a conseguir acrescentar valor na vida dela. E passado uns anos saí de Portugal, está a fazer agora 10 anos que eu saí de Portugal, mas regressei passado um ano por questões pessoais. E pronto, então em 2015 mais ou menos criei a minha primeira empresa, o Tudo Sobre E-commerce, consultoria e formação nesta área, que era aquilo que eu já fazia mais ou menos desde 2010, 2011, portanto já tinha essa experiência e comecei a pôr as mãos na massa em clientes e em projetos de grande dimensão também. Já nos últimos anos, depois de lançar a Shake em 2020, eu percebi as dores que é ter uma loja online em nome próprio, não é? Não tenho uma marca de 20 ou 30 anos por trás, não tenho um negócio com capacidade financeira que têm outras empresas, então também percebi que há aqui um nicho de mercado que eu também posso ajudar, que são os empresários que estão a começar, ou pequenos empresários, empresas de menor dimensão, que querem escalar os seus negócios online e que se calhar não tinham quem os ajudasse, e eu ajudo através das minhas mentorias e através dos meus cursos online e em grupo, além de continuar a fazer trabalho um para um, que me dá muito prazer, eu continuo a ser pessoa do um para um, do projeto a projeto, de conhecer as equipas, conhecer as pessoas, mas também trabalho em grupo. E isso também é bom porque são outras realidades e são outros desafios. Eu sou muito dos desafios também, não é só das vendas, mas também dos desafios que eu vendo diariamente.
Gostas de um bom desafio. Tu, no último episódio do teu podcast, o e-commerce à quarta, falavas sobre o problema das lojas online que não conseguem crescer. E tu sentes que esse é um desafio transversal às lojas online em Portugal? É um desafio que tu já viveste ou que tu acompanhas nos clientes? Como é que tu vives esses desafios e como é que ajudas as lojas a ultrapassarem esse desafio?
Certo. Então, o que eu vejo é que a maior parte das lojas estão a sofrer neste momento. Há umas que continuam a crescer e continuam a crescer a uma velocidade muito, muito interessante, mas são poucas, muito sinceramente. Em comparação com o que vivemos em 2020 até 2022, os números são muito diferentes. Também porque a aceleração foi outra. Naquela altura, nós estávamos todos fechados em casa, não havia outra forma, as pessoas experimentaram mais, testaram mais. Muita gente a comprar online, era fácil. Toda a gente a criar lojas online um bocadinho... Eu diria de uma forma errada, não é? Porque era fácil, eram os direitos no Facebook, era aquelas vendas um para um por mensagem e muita gente conseguiu ter rentabilidade nessa altura da forma que foi fazendo. Mas desde aí as coisas mudaram, acima de tudo porque deixou de ser um catálogo de produtos. As pessoas deixaram de viver o online como sendo um catálogo de produtos em que eu vou comprar produtos e recebo-os em minha casa e passaram a construir experiências com as marcas, com as pessoas que estão do outro lado. Começaram cada vez mais pessoas a comprar e muitas delas não são pessoas que são autónomas na compra digital, então que querem uma compra acompanhada, não é? Uma compra assistida, que querem muito mais o contacto via mensagem. Então as coisas mudaram bastante desde essa altura e deixou de ser aquela ideia que há 10 anos era, que é eu faço um catálogo de produtos, eu faço um bom catálogo, faço uns bons anúncios em Google, na altura era acima de tudo Google que trabalhávamos e SEO e nós conseguíamos ter resultados. Hoje em dia o desafio é outro, o campeonato é outro, são mais negócios a tentar vender online, o número de pessoas que estão a comprar online em Portugal cresce, mas é relativamente pouca a dimensão, então nós temos é que explorar de forma diferente aqui os canais. Olhando para aquilo que são os negócios que eu acompanho, eu vou-te ser muito sincera, é muito mais fácil escalar um negócio que está com 500 mil euros anuais para 1 milhão do que chegar aos primeiros 500 mil. É mesmo, é completamente diferente. O campeonato é outro, o negócio é outro, o projeto é completamente diferente. Quem já está no... E podem achar, mas 500 mil euros é uma faturação alta. Não é, porque muita gente que está a faturar 500 mil euros por ano não tem lucro, ok? Porque está a faturá-lo com muito esforço.
Muitas vezes acima disso, não é?
Muitas vezes acima disso, 1 milhão. Ainda no outro dia falava com uma pessoa que tem uma loja e fatura 1 milhão. Tem uma loja física com loja online e fatura 1 milhão. Mas ela diz, o meu lucro é mínimo. Porque a faturação não é lucro, também já falei sobre isso. Há esta ideia errada de que faturar muito é fácil. É fácil quando estamos num determinado patamar. Acredita que é fácil um negócio de 500 mil crescer para 900 mil ou para 1 milhão. Ou de 1 milhão para 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, ou 1 milhão e meio. É fácil porque existe o efeito composto, do qual eu também já falei. Que é, eu já tenho uma base de dados, já tenho um conjunto de clientes, já tenho clientes repetidos, tenho um conjunto de clientes que continuam a comprar, provavelmente tenho uma marca solidificada no mercado, com estruturada. E ainda no outro dia fui a um cliente novo em que tinha umas 6 ou 7 pessoas dentro da sala. Uma equipa grande, não a equipa de e-commerce, mas a equipa toda de projeto, porque envolve aqui várias áreas da empresa, né, como poderão compreender, logística, financeira, etc. E a pergunta que eu fiz à sala daquelas pessoas foi, onde é que foi a última vez que vocês compraram online? Foi uma loja que vocês conheciam ou foi uma loja nova? E eles diziam, todos, foi numa loja que já conheciam, com a qual já conhecem, que já conhecem a marca, principalmente marcas bem estabelecidas. Então esse é o grande desafio de quem está numa fase inicial, esse é o grande desafio, é compreender que não é um catálogo de produtos, é mais do que isso, que temos mais canais digitais além da loja online, não é? Não é só abrir a loja online e esperar que as pessoas entrem por lá dentro, porque isso não vai acontecer, também não acontece na loja física.
Isso não é uma das coisas que acontece com mais frequência em novos projetos? Pelo menos eu tenho essa uhum. sensação, que as pessoas querem muitas vezes, eu abro uma loja online, e acontece também, acontecia, ou pelo menos acontecia nas lojas de rua, que é, eu abro a loja e é esperar que os clientes entrem pela loja dentro, sem eu ter que fazer muito, muito para isso, não é?
No, sim.
No online, eu acho, numa sim. loja online, o trabalho é... Tem
é diferente. Eu acho que no passado existia mais essa ideia, porque também quem no passado abriu lojas online, ou seja, quem abriu há 10 anos, há 15 anos, eram marcas estabelecidas, que efetivamente a notoriedade da marca permitia que eles tivessem tráfego, que tivessem visitantes, então muitos deles sentiram exatamente isso, que foi, a minha marca já tem visibilidade, então eu abro a marca e as pessoas entram. E depois começaram a haver as primeiras dificuldades, que é, mas já não há só pessoas a entrar porque conhecem a marca, eu também tenho que começar a fazer anúncios, também tenho que começar a que as pessoas conheçam a marca ou que mais pessoas venham à procura da minha marca. Então esses foram os desafios de quem lançou há 10 ou 15 anos. Acho que hoje, quando lançam, quando criam um projeto digital, seja e-commerce, seja de venda de produtos, seja infoprodução, seja o que for, já compreendem que é preciso mais do que isso, pelo menos as pessoas com quem eu vou falando. Mas onde falha mais, onde realmente há maior dificuldade, ao dia de hoje, e é algo que eu falo todos os dias com alunos, todos os dias com empresas, com pessoas que têm ou querem ter loja online, é o conteúdo. Acho que é aí onde falha mesmo, porque as pessoas quando começam neste projeto de eu vou vender online, seja o que for que vão vender, chegam a uma barreira que é, ok, eu vou vender, eu sei o que quero vender, mas agora eu tenho que construir algo para vender. Eu tenho que construir o infoproduto, ou tenho que construir a listagem de produtos para vender, que precisa de fotografias, que precisa de fotografias de detalhe, de modelo, que depois precisa de alimentar redes sociais, que depois precisa de alimentar e-mails. Então é aí que eu vejo realmente o maior bloqueio. Eu diria que desbloqueando isso, muito rapidamente nós passamos para o nível seguinte, porque eu estou a ver isso com clientes meus. Clientes meus que não têm dificuldade de conteúdo, eles crescem muito, muito rápido, muito rápido.
E consegues quando não têm essa dificuldade. Porque é que existe essa dificuldade? Porque aquilo que eu vejo, eu acho que sempre vi, desde que estou no marketing digital, e não é só em lojas online, como tu disseste, é em qualquer tipo de projeto que tenha marketing digital, há uma resistência muito grande para criar conteúdo. Eu diria quase que há uma preguiça em criar conteúdo. As pessoas têm preguiça e se encontrarem uma forma relativamente fácil de criar esse conteúdo, ou de o ir copiar, ou de só, ok, isto, ou então de o fazer, mas fazer só para dizer que está feito. Existe muito isso. Consegues perceber ou tens identificado porque é que acontece, porque é que as pessoas não alocam se calhar muito esforço a criar anúncios, uhum. e eles são necessários, mas depois não alocam esforço a criar conteúdo.
Olha, eu acho que é às vezes um bocadinho, por um lado, falta de visão, porque quando falamos com industriais, com negócios que vêm mais da produção, eles nunca tiveram essa necessidade. Então eles não compreendem essa necessidade. Imagina uma marca que vendia calçado, imagina que produz e vende calçado. Durante toda a vida teve lojas físicas, ou até nem teve lojas físicas, só trabalhava com revenda. A verdade é que eles não precisavam ter um catálogo de produtos, eles não precisavam ter os produtos fotografados, categorizados corretamente.
Tinha
não
um precisavam. Showroom, vinham os clientes, visitavam, claro, e compravam.
Sim, claro. No limite o cliente fotografava. Agora nos últimos anos, né, com os telemóveis e pronto, tudo o resto, e com os iPads, porque nessa área do B2B vê-se muito malta usar os iPads e pronto, a tecnologia. E, portanto, eles não sentiam necessidade. Quando vem o digital não vem só para, vamos fazer mais um canal de venda, vem com uma transformação em empresa toda. Eu já vivi transformações em empresas, de base. Eu lembro-me de uma empresa de materiais de construção, que tinha uma lista de preços por cada cliente, pois tinha 400 clientes, tinha uma lista de preços para cada cliente, porque sempre acharam que era a melhor forma, geriam o cliente um a um, havia este contacto, havia descontos para aqueles clientes, pronto. Mas quando isto se passa para o digital, das duas uma, ou o software transfere esta informação para o online, ou o online tem que calcular os preços. E isto levou a transformação dentro da empresa. Sim, e a empresa teve que mudar, ou seja, teve que definir regras diferentes de gestão, gestão de preços, de regras a clientes. Recentemente tive outro cliente também que trabalhava e trabalha muito, um dos canais que eles têm são armazéns de revenda. E os armazéns de revenda vão vendendo, vendem bem, não sei o quê, mas depois olhamos para o digital. Primeira margem que o digital tem, naquele caso, porque eles são produtores, é muito diferente do armazém de revenda. E depois percebemos que o armazém de revenda vendia a qualquer pessoa que tinha um cartão empresarial, portanto não estava propriamente a segmentar só a revenda, estava a deixar que qualquer pessoa comprasse desde que tivesse um cartão com um número de contribuinte empresarial. E estas coisas só se descobrem quando vais a fundo nelas e quando há uma área da empresa que desvenda um bocadinho estas coisas, não é? Portanto, primeiro é, o negócio vende, não tem necessidade. E há coisas que nós descobrimos durante este processo e quase transformação digital, quando queremos transformar o B2B para o online, é que nós descobrimos estas coisas todas. Depois, em segundo lugar, em relação ao conteúdo, que é aquilo que estavas a dizer, além de não precisarem, é, muitas vezes o conteúdo é visto como um custo e não como um investimento. E eu própria também já cometi esse erro e eu também não tenho problemas nenhuns em falar dos erros que vou cometendo, que é, eu já contratei equipas super maduras para me produzirem conteúdos. E isso traduz-se em investimentos muito elevados para negócios que estão numa fase inicial, traduz-se em investimentos mesmo muito elevados. E olhando para aquilo, para as decisões que eu tomei no passado, que eu não me arrependo de tomar porque hoje dão-me uma visão diferente, aqueles clientes que eu sei que estão a produzir muito conteúdo não estão a produzi-lo com os custos que muitas vezes nós achamos, ou seja, não estão a ir buscar orçamentos muito altos ao mercado, não estão a ir buscar os melhores fotógrafos numa fase inicial, se calhar até são bons fotógrafos e bons videógrafos, mas dentro de portas é feito muito trabalho de criatividade, de que conceito é que vamos adotar nesta campanha, de que forma que eu quero produzir esta fotografia, são eles que estão a contratar os fotógrafos, os modelos, as equipas de edição, os videógrafos, portanto, para um conteúdo ter um custo que não seja exorbitante, muito desse trabalho tem que ser feito dentro de portas. Quando dentro de portas não há capacidade para o produzir, ou não há capacidade de o criar, ou as pessoas estão demasiado focadas na produção e não no conteúdo, é aí que temos maior dificuldade.
Deixa-me só complementar essa ideia da criação de conteúdo interno. Não é também uma questão cultural da empresa? Porque se tu tiveres uma marca em que as pessoas sabem que, por exemplo, têm comerciais, eu já trabalhei com empresas que tinham uma equipa de comerciais nas ruas, uhum. E quando vão aos projetos e quando vão aos clientes, tinham a oportunidade de fotografar ou de fazer um vídeo, e isso acabava por ser conteúdo, portanto, não eram lojas online, mas era conteúdo para a marca. E no início eu recordo-me que aquilo era uma coisa muito difícil, foi preciso evangelizar dentro de portas, mas depois tornou-se cultural e toda a gente dentro da empresa, sempre que tinha a oportunidade de criar um conteúdo, fazia. E, uhum. Portanto, depois tem que haver um trabalho interno de curadoria, não é? E o que me parece é que às vezes culturalmente dentro da empresa, ou se é criador de conteúdo, ou então é um esforço muito grande, é um sacrifício. E olha, temos que fazer mais uma fotografia, olha, agora... Enquanto que há aqui duas coisas, ou tens a capacidade financeira de contratar fora, ou tens que fazer internamente. Fazendo internamente, uhum. tens duas hipóteses, ou tens realmente este ADN de bora lá criar conteúdo, e qualquer oportunidade, como nós, nas nossas marcas pessoais, não é? Qualquer oportunidade... É uma boa oportunidade para criar conteúdo, ou então é uma coisa muito forçada, olha, lá vou eu ter que, e depois esquece, e depois a pessoa responsável por criar o post não criou, não enviou a tempo, não tirou fotografia, etc. Achas que podemos dividir desta forma, não é? Eu tenho capacidade financeira, faço fora, uhum. Tenho capacidade interna, pode ser mais fácil porque tenho essa cultura, ou então eu estou aqui em esforço. E depois aí, nesses casos, que eu acho que é a maior parte, os projetos acabam por se arrastar porque uhum. não existe lá esse investimento, não é?
Assim, eu falando da minha experiência, eu trabalho muito com equipas internas. Cada vez mais vejo isso acontecer, porque não quer dizer que o trabalho externo seja pior, não é? Muitas vezes até é melhor. Mas o custo que muitas vezes para algumas empresas exige...
O investimento financeiro, não é? O investimento financeiro.
Sim, sim. É muito elevado, mesmo até para gerir campanhas, mesmo, pronto. Muitas coisas... Eu trabalho com equipas internas até porque muitas vezes já as tens, não é? Obrigatoriamente tu tens alguém ali para fazer algum trabalho de marketing e, portanto, muitas vezes internalizamos por causa disso. Mas eu acho que tem a ver com uma questão de que perfis é que vamos recrutar, que necessidades é que nós temos de ter dentro de portas e que necessidades é que temos de ter fora. E falando especificamente de uma loja online, eu acredito no trabalho dentro de portas, mesmo até tendo... pessoas externas que vão lá executar, estou-me a lembrar de clientes meus que têm isso, têm videógrafos ou fotógrafos externos que depois vão lá executar, porque o produto está dentro de portas, as necessidades estão dentro de portas, qual é a campanha que vamos fazer, que temos agora mais estoque, portanto...
Viver sim, a marca é dentro sim. de portas. Sim.
E a rapidez que tu precisas de ter... Eu tenho casos de clientes que têm muito pouco stock porque optam por ter mais variedade e menos stock de produtos. E se temos mais variedade e menos profundidade, eu não posso esperar 15 ou 20 dias por uma sessão fotográfica, ou seja, eu não posso ter o fotógrafo a levar as peças todas, roupa, joias, seja o que for, a levar as peças, a fotografar e a devolver, porque eu preciso de stock dentro da minha loja, porque se calhar eu todos os dias quero publicar, todos os dias quero fazer algum trabalho de comunicação que é importante que exista. E consigo vender aquelas peças quando elas estão dentro de portas. Se elas estão fora, depois não consigo servir o cliente. Então, eu acho que é uma questão de que funções é que eu preciso de preencher e não ser aquela coisa do deixa-me preencher aqui o meu horário como produção de conteúdo quando eu não tenho qualquer aptidão para isto, mas o contrário, será que eu tenho aqui os recursos necessários para fazer este projeto acontecer? E muitas vezes, muitos negócios não têm. E não têm... por variedíssimos motivos que eu podia dissecar por aí fora, mas acima de tudo não têm, porque aquilo que eu acredito muito é que nos é vendida a ideia de que isto é tudo fácil e rápido e é num clique que eu tenho todas as soluções mágicas na mão. E mesmo para quem tem um negócio estabelecido, uma marca estabelecida, vai online e ouve isto e vê isto. E muitas pessoas até se questionam e dizem assim, mas como é que não sei quem tem, como é que não sei quem faz, quando eu não consigo fazer, quando eu sei o que aqui está a trabalho, o tempo que eu demoro até executar isto. Então, eu acho que acima de tudo é percebermos que não é assim, não é, dá-se um clique e está feito, e que nós precisamos dos recursos, e isso é um investimento em recursos. Por outro lado, também compreendo que existem negócios para os quais o conteúdo acaba por ser um custo. Dou-vos um exemplo prático, mais uma vez, se eu tenho uma joia e só tenho uma unidade daquela joia, não vou repor, se eu faço toda uma sessão fotográfica com modelo, com fotógrafo, com videógrafo, tarará, e depois no fim só tenho aquela peça, ou ela tem um preço de venda ao público, uma margem alta...
Tem que pagar, não é? Tem que pagar.
Ou então eu não posso... E aí vamos à estratégia. E muitas vezes o problema é que eu tenho uma loja física, ou tenho um conjunto de lojas físicas, e quero replicar a estratégia no digital... que pode não ser replicável por causa do investimento que eu tenho que fazer em algumas rubricas, eventualmente.
São canais diferentes. Olha, para quem está a começar, eu vou buscar um bocado aquilo que eu vi também no último episódio do e-commerce, à quarta. Para quem está a começar, é obrigatório fazer anúncios?
Olha, não acho que seja, e cada vez menos acho que seja. Se calhar se fores ouvir um podcast meu há um ano, ou há um ano e meio... Okay. Eu provavelmente estaria a falar muito, muito, muito em anúncios, mas ainda bem que a minha visão também muda, ainda bem que eu posso ir vou fazendo podcast.
As coisas não são
estáticas,
não é?
Não, e que vou mudando a forma como vou apresentando. Porque a verdade é que os anúncios, qual é a vantagem? Tu pegas num conteúdo e com anúncios consegues chegar a mais pessoas, e ao chegares a mais pessoas tens mais probabilidade de vender. O problema é que neste momento o custo de aquisição de cliente por anúncio está muito alto. Então, só faz sentido, na minha opinião, investir em anúncios que eu tenha uma larga probabilidade de ter resultado. Então, para isso eu tenho que ter bom conteúdo. E por isso eu acredito, com alguns case studies que eu tenho estado a acompanhar, tenho lido, tenho visto, principalmente em alguns canais como o TikTok, que é possível nós vendermos sem anúncios, mas isso não retira o nosso esforço. porque o anúncio retira-nos algum esforço. Eu coloco lá dinheiro e ele sozinho vai chegar a mais pessoas. Se não é pelo dinheiro, então vai ter que ser pelo conteúdo. Eu vou ter que estar, provavelmente, com muito mais dedicação a produzir todo o tipo de conteúdo, testar todos os ângulos diferentes, para conseguir alcançar o máximo de pessoas. Portanto, não acho que seja sem investimento. Existe algum tipo de investimento, tenha que ser, se calhar, realocado em comparação com o que era no passado.
Ou é financeiro, ou é em termos de tempo e esforço.
Sim.
Uma das coisas que tu falavas... E para os anúncios às vezes não resultarem tão bem, uma tem a ver com a margem que o produto tem e consegues libertar para fazer o investimento em anúncios, mas outro aspecto importante estava relacionado com a recorrência, porque uma coisa é eu fazer um anúncio para alguém que vai comprar uma vez, e por exemplo, deste caso da joia, eu não compro joias, se calhar compro joias uma vez na vida, ou duas ou três, não é?
Sim.
O comportamento normal não é um tipo de cliente que compra recorrentemente. Outra coisa é eu comprar um shampoo sólido em que preciso do shampoo sólido de dois em dois meses ou de três em três meses. Esse é também um fator importante na decisão de vou explorar o tráfego pago ou não, vou investir mais em conteúdo.
Uhum. Sim, isso, embora eu tenha uma visão em relação às joias, por acaso eu trabalho de perto com um projeto, e em relação às joias eu acredito que haja frequência, só que a frequência não é aquela, acredito não, existe, e depende do sítio onde tu apanhas o cliente. Eu dou-te um exemplo, se tu apanhares um cliente a comprar um anel de noivado, para mim é início do funil é esse, comprar um anel de noivado, dependendo do preço que ele pague, né? Depende do produto que ele esteja a comprar e do preço médio de compra, muito provavelmente tu vais fidelizar esse cliente, porque ele vai comprar anel de noivada, a seguir vem as alianças de casamento, a seguir vem e as joias para o casamento, e depois vem o primeiro aniversário de casamento, depois vem o primeiro filho, e depois há muita coisa que é possível explorar aí com esta aquisição de um produto de um cliente de alto valor. Aqui a questão da recorrência, e é uma questão que eu acho, e pronto, eu falei disso no último podcast, que é a minha análise sobre o que é o lifetime value.
Uhum.
Porque o lifetime value começa a ser uma métrica que toda a gente deita cá para fora e diz, ah, mas tu não estás a analisar o lifetime value. Ok, vamos então analisar o que é o lifetime value. É a minha capacidade de fazer com que o cliente compre de forma recorrente, certo? Portanto, é proporcional. E se um cliente me compra 500 euros num ano, eu provavelmente se gastei 50 euros para adquirir aquele cliente, se eu tiver uma margem bruta de 70%, provavelmente eu vou conseguir depois ter uma margem líquida de 20% ou 15% e vai-me chegar eventualmente para pagar a operação. Mas o problema é que se nós estivermos só a olhar para a recorrência, nós esquecemos que em alguns produtos, como é o caso da Chaeco, nós temos MOQs elevados, ou seja, ordens mínimas altas. Eu tenho que ter cash flow para investir na compra de stock. E eu tenho que pagar o stock ao meu fornecedor a 30 dias, não pago, ou a 30, ou a 60, no limite, quando eles são simpáticos. Mas não pago a 120 nem a 365, não é? E, portanto, se eu estivesse à espera que aquele cliente que me compre hoje, me compre 500 euros ao final do ano, provavelmente eu não vou conseguir recuperar o investimento que fiz para a aquisição daquele cliente. É difícil eu conseguir justificar. Então, é essa um bocadinho a minha visão sobre as métricas que são standardizadas, que é, ok, eu adquiri este cliente, ele custou-me 50 euros, ao fim de um ano valeu 500 e, portanto, eu tenho um lucro de X, sei lá, 10, 15% net. Boa, o problema é que a minha operação não se paga com lifetime value. A minha operação paga-se com cash flow. E free cash flow, ou seja, qual é o cash flow que eu tenho livre no meu negócio para poder investir em stock para comprar mais? Por isso, nunca é só uma questão de quanto é que eu pago para adquirir um cliente, nunca é só quanto é a questão, qual é a recorrência que ele compra, que isso são números ótimos, mas acima de tudo é como é que eu vou gerir a minha operação, porque há operações de cash flow positivo e há operações de cash flow negativo, e não podem ser analisadas da mesma forma. Por outro lado, ainda temos a venda média, portanto, temos aqui uma série de métricas que nós temos que analisar negócio a negócio, por isso é que nós vemos negócios de 1 milhão e de 1,5 milhão com margens de 1% ou 3% net. E as pessoas ficam admiradas, como é que é possível? Nem sempre. Qual é a minha visão? A maior parte desses negócios que assim são estão conectados com outros físicos, por exemplo. E se calhar, por exemplo.
Sinergia, não é? tem
ali uma sinergia, tem uma, vais controlar uma cota de mercado que se tu não tiveres no online,
claro,
não terás, não é? E depois tem outra vantagem, quando tens de comprar em quantidades altas, mais uma vez, quando são vendas de compras altas, tu negocias melhor porque tens vários canais, e então vendes online e vendes offline, e se calhar no offline até pões um preço diferente, mas tens mais margem, porque conseguiste...
E tu falavas até na questão de escoar produtos que... que já não estão a sair da mesma forma também, não é?
Sim,
No fundo acabas por ter aqui uma diversidade de canais que ajudam no negócio, mesmo que aquele canal em particular, ou a loja online em particular, não seja propriamente rentável como é o resto do negócio.
Claro, claro.
Olha, uma das áreas onde eu estou a trabalhar é o e-mail, e eu gostava também que partilhasses aqui qual é que tem sido a tua experiência em relação ao e-mail marketing. Que resultados é que vês que o e-mail pode trazer para as lojas online e de que forma é que as lojas online estão efetivamente a aproveitar este canal, que é um dos mais rentáveis, pelo menos daquilo que eu estudo, é um dos mais rentáveis, mas gostava que validasse também essa afirmação.
Sim, sem dúvida, eu vejo isso na Chaeco e nós temos uma base de dados de 10 mil contactos, penso eu, na TSE também, à volta disso, e a verdade é que depende da forma como nós alimentamos essa base de dados, os resultados vão ser diferentes da forma como nós alimentamos, e infelizmente acho que o e-mail marketing foi substituído ao longo dos anos por outros canais, foi sendo substituído na cabeça das pessoas por outros canais, nas pessoas de estratégia de marketing digital, nas pessoas que começaram a olhar para anúncios, começaram a olhar para redes sociais, etc. E foram deixando o e-mail marketing um bocadinho de parte, com pena minha, porque no caso da Chaeco nós vemos que cerca de 50% das compras têm interação com o e-mail marketing. Temos aqui talvez dois mais importantes. Um é o e-mail que é enviado após a captação da lead, na entrada do site, que nós damos um desconto de primeira compra, portanto esse é o que tem aqui uma grande percentagem das vendas mensais, porque nós continuamos a adquirir clientes novos, não é? E com essa aquisição de clientes, com esta promessa do desconto, conseguimos essa aquisição de clientes também.
Esse fluxo inicial é pelo menos daquilo que eu vou lendo, é o, em toda, na maior parte das lojas, é o fluxo mais rentável.
Sim, é chave no início para captarmos o contacto do cliente. E claro que depois temos aqui mais alguns automatismos, portanto temos aqui alguns automatismos após o cliente efetuar determinada compra, determinado produto, vai receber um e-mail, etc. E temos esses, temos também o fluxo de sunset, ou seja, o cliente está prestes a desistir, o cliente não vai ao site há 6 meses, não compra há 6 meses, não abre uma newsletter há 6 meses. Nós já sabemos, nós preferimos retirá-lo da base de dados, porque isso mantém a base de dados limpa, mantém a nossa taxa de abertura alta, mantém a conexão com quem quer e, portanto, nós fazemos esse. Esse é, não é rentável, mas é muito importante para limparmos a base de dados e para retirar pessoas que não queiram conectar-se connosco, portanto, temos isso automático. E depois temos as nossas campanhas. E muita gente diz, eu envio newsletters uma vez por mês, ou nós enviamos pelo menos uma vez por semana, para a base de dados toda, além dos e-mails automáticos, além de recuperação de carrinho, de alerta de novidades, esses saem automáticos todos os dias, sem nós intervirmos, porque saem da plataforma que nós utilizamos de e-commerce, e depois temos os outros no Klaviyo. Além desses, saem um e-mail pelo menos semanal, com informação sobre um produto, uma técnica para utilizar, sei lá, como usar o condicionador da forma A, B ou C, ou uma campanha promocional, porque também as fazemos, estratégicas também, porque também sabemos que um cliente que compra numa primeira vez com 15% de desconto também vai querer algum tipo de campanha que se vá mantendo ativa, não é? Então nós vamos fazendo aqui algumas ações. Sim, um bocadinho ligado ao preço, sim. Até não porque... claro que nós aumentamos as vendas quando fazemos campanhas promocionais, isso não está inteiramente ligado, está ligado ao nosso mercado, pronto, está ligado ao facto de olharem para o nosso produto como uma commodity, que quando vem dessa forma acaba por ser um bocadinho mais difícil nós desligarmos essa questão do preço, mas também surge às vezes quase como desculpa, por exemplo, eu tenho 5% de desconto em packs, não é nada, às vezes 5% são 1 euro, 2 euros, mas é quase trigger, a desculpa.
Não é?
Sim, Sim, é o momento da pessoa tomar a decisão. E às vezes nem... Por exemplo, neste momento eu tenho uma campanha que é muito atrativa para quem já é nosso cliente. Que não tem os 5% de desconto em PECs, mas não é essa a questão. É a duplicação dos pontos. Portanto, tem um programa de fidelização em que o cliente acumula pontos por cada compra que faz e pode usufruir deles na compra seguinte. Portanto, tem um desconto direto na compra seguinte. E neste momento estou com duplicação desses pontos. Isto é uma campanha atrativa para quem é nosso cliente. Não, não há dúvida, não é? Porque quem não é cliente, não mas vai, para que é que eu vou duplicar pontos? Eu não sei se vou voltar a comprar, mas quem já é cliente valoriza, porque estamos a dar uma oportunidade que é acumular dinheiro para gastar na próxima compra que a pessoa certamente vai fazer. E os nossos pontos não expiram, não existe aqui nenhuma regra tricky, tipo, só tem 6 meses para gastar. Não, a pessoa tem aquele vale, está na conta corrente dele, ele pode ir usufruindo desse vale diretamente e fazendo o desconto direto. Isso é uma vantagem que vamos dando aos clientes. Portanto, e-mail marketing para nós funciona, funciona não só para nós, funciona para os nossos clientes, clientes com bases de dados grandes, e muitas vezes o trabalho é vamos alimentar esta relação, vamos alimentar esta base, vamos alimentar a forma como o cliente nos percepciona, até que quando enviamos uma campanha promocional ele aproveita, porque é uma vantagem, não é? Mais uma vez é o gatilho para ele tomar a decisão de comprar, acima de tudo, se é um produto que ele já acompanhava. No entanto, existem áreas mais difíceis que outras. Quando nós temos muita concorrência no mercado, que é altamente promocional, é extremamente difícil nós sairmos da questão do preço, nós sairmos da Sim. questão da promoção. Tenho, então, muitas vezes, o nosso e-mail é voltar.
Tenho um cliente numa área super competitiva e se não enviar um e-mail todos os dias para a base de dados, está a perder vendas. Portanto, e é um cliente que envia todos os dias, envia um e-mail. Portanto, quando me dizem que enviar uma vez por semana vai chatear...
Que é muito, não é? Vai chatear. É muito.
Eu digo, queres chatear ou queres ter vendas? Portanto, é um bocado... Certo. Ou melhor, não Sim, queres chatear ou queres ter vendas? É um bocado essa a questão.
E há aqui coisas que eu acho que são muito mais intrusivas. Hoje em dia fala-se muito das comunidades no WhatsApp e fazer lançamentos através do WhatsApp. E te juntas-te a uma comunidade, para mim é muito chato ver alguém fazer, eu estar num grupo que as pessoas estão a fazer um lançamento e estão a mandar 3 e 4 e 5 mensagens por dia, dizer, olha este desconto, olha não sei o quê, não percas a oportunidade, olha que vai acabar no fim do dia, não.
Eu já nem
isso para mim é muito mais esgotante. Para mim é muito mais esgotante do que receber um e-mail que eu posso abrir quando eu quiser. Tudo bem que pode haver uma campanha mais curta, ok, mas que eu posso abrir quando eu quiser, que eu posso usufruir do tempo que eu quiser para ler, para ver bem as condições, para ver as ofertas, e que eu possa decidir. Por exemplo, eu faço aniversário este mês, e estava a ver com um cliente meu, por acaso, o e-mail que eles enviam no aniversário do cliente. Eles permitem um desconto no aniversário do cliente durante o mês inteiro. Se eu receber esse e-mail várias vezes no mês, eu vou dizer, olha que giro, esta empresa está a lembrar-me do meu aniversário, está a dizer que eu posso usufruir durante um mês desta campanha, é interessante, a sugerir coisas que eu possa gostar, é muito mais interessante do que uma pressão direta de compra, compra hoje, não vai acabar, vai esgotar, não sei o quê, pronto. É a minha visão.
Olha, Vera, estamos aqui também já passamos um bocadinho o tempo que eu tinha até estipulado. Para terminar, eu gostava de criar aqui uma rúbrica e ver se me consegues ajudar, que é, portanto, o tema do nosso podcast é o carrinho abandonado. Se olhares para esta tua jornada ou para até o que é o mercado do e-commerce, imagina o que é que tu deixavas abandonado num carrinho, portanto, o que é que tu dispensavas?
Ah, que se faz no e-commerce, estratégias
Sim, ou,
que se fazem.
Ou, tenha, ou uma coisa pela qual tu tenhas vivido, ou o que é que tu achas que não está tão bem que tu deixavas abandonado no carrinho?
Olha, eu provavelmente, e por acaso nos últimos dias tenho pensado sobre isso, eu provavelmente não teria apostado tanto no mercado nacional. Acho que existem mercados mais maduros, com maior potencial de crescimento e que ainda podemos fazer a diferença. Acho que o mercado nacional ainda está, além de estar um bocadinho mais atrasado, nós também somos menos, não é? Quer dizer, a nossa massa crítica é menor. Portanto, certamente eu teria apostado num mercado internacional, eventualmente teria até, eu vivi fora, mas provavelmente teria vivido mais tempo. ou estaria a atuar noutro mercado. Mas, por outro lado, também foi uma decisão que eu fiz para poder estar perto da família e estar em Viana, que é onde eu estou, não é? E portanto, também acho que há oportunidades de vender daqui para fora, oportunidades de negócio daqui para fora, e eu conheço projetos que são assim. Portanto, provavelmente seria isso, seria não estar tão focada no mercado nacional, dependendo dos negócios, não são todos iguais, mas eventualmente focar mais no mercado internacional, porque há muito para se fazer lá fora, há muito para se ver lá fora.
O mundo é gigante.
Então, eu ia por aí, sim.
E o que é que tu recuperavas? O que é que tu recuperavas no sentido de reforçar o que é que ias buscar ao carrinho e dizer assim, não, eu quero manter isto, eu quero reforçar isto?
Eu acho que estar mais tempo com as pessoas, porque acho que agora esta questão do digital e trabalhamos à distância, que é bom, porque eu consigo ter uma vida familiar ótima por causa disso. Por outro lado, também vejo que faz muita diferença quando estamos um para um, quando vemos as dificuldades do dia-a-dia, a realidade do dia-a-dia, as objeções que muitas vezes as equipas têm de alterar alguma coisa na estratégia porque já experimentaram e não funcionou, etc. Acho que estar lá, o estar com as pessoas, a presença, faz bastante diferença. Portanto, acima de tudo isso, recuperar mais tempo com as pessoas e dedicar-me mais às pessoas em vez de tentar fazer coisas um bocadinho mais rápidas.
Okay. Bom. Olha, e agora, para terminar, onde é que as pessoas te podem encontrar? Como é que tu as podes ajudar? O que é que... E se quiseres também partilhar algum recurso que seja útil para quem está a iniciar a sua jornada no e-commerce, partilha connosco.
Sim, então Vera Maia é um bocadinho por todo lado, ou Vera Maia e-commerce, normalmente é o meu nome aparece, dependendo dos canais e daquilo canal que vocês gostam mais de explorar. Portanto, eu tenho-me divertido muito no TikTok, não faço dancinhas, tá? Mas tenho-me divertido porque é muito leve a forma de comunicar, eu gosto daquele canal em particular, então tenho feito por lá um desafio para vender online, portanto podem, se quiserem seguir o desafio, todos os dias vou lançando aqui um conteúdo. Ou todos os dias, ou quase todos os dias, e isso também para mim é bom, porque dará-me esta leveza de não sentir-me... Essa questão de dizer há bocadinho do conteúdo, eu sou essa pessoa que foge do conteúdo. Não é que eu não goste, é só porque não é a minha prioridade, a maior parte das vezes. A minha prioridade é servir clientes, é servir projetos, pronto. E então ali dá-me algum prazer, se quiserem seguir lá, claro, depois Instagram, LinkedIn... E se quiserem, podem fazer o download do meu guia para o sucesso das vendas online, do negócio, guia para o sucesso do negócio online em 2024, assim que se chama. Basta irem aos links nas bios do Instagram.
Eu deixo os links nas notas.
Sim. Tem lá para fazer o download e, claro, ouvir o podcast do e-commerce à quarta. E quando for o momento para vocês lançarem um negócio online, ou e-commerce, ou também trabalho já com outro tipo de projetos, ou quiserem acelerar as vossas vendas, falem comigo e conversamos um bocadinho e vemos as opções. Também tem um acelerador de e-commerce, que é uma comunidade e que tem conteúdos e aulas ao vivo todos os meses, mas também acredito que cada produto é adaptável a cada pessoa. Portanto, há pessoas que se calhar precisam de um trabalho mais um para um e querem um contacto direto, há outras que estão numa fase inicial e querem explorar e perceber o que existe no mercado, quais são as opções, e há outras que se calhar são autónomas e no seu dia-a-dia conseguem implementar aquilo que aprendem num conteúdo já gravado. Portanto, tem aqui várias opções, se tiverem dúvidas é só falarem comigo.
Bom, Vera, muito obrigado. Acho que foi aqui uma conversa espetacular e deu para perceber ainda mais em profundidade como é que está o mundo do e-commerce. Fiquem atentos para os próximos episódios, vamos ter mais convidados. Sigam a Vera e até ao próximo. Obrigado, Vera.
Até à próxima, obrigada.